Fala, cambada, belezeira? Coach Caê na área, bem-vindos a mais um TribuCast. Hoje eu vou gravar um episódio rapidão. Pra quem não sabe, esse final de semana do dia 17, 18 e 19, teve o BCC, o Brazilian Championship, pela primeira vez, na verdade, segunda, né? Porque ano passado teve os regionais aqui no Brasil, mas foi só da América Latina. Dessa vez vieram atletas do Brasil, do mundo inteiro, Brasil, América Latina, do mundo inteiro, que passaram por uma seletiva. Enfim, a galera que é do CrossFit já tá ligada qual é que é todo o processo. E rolou esse final de semana agora aqui em São Paulo. E eu vou falar um pouquinho sobre o evento, gravar um episódio rapidão aí. Espero que dessa vez, enfim, seja um episódio mais rápido. Eu saí daqui e posso de causa na sexta-feira. Sexta-feira cedinho, né? Porque começou depois do almoço, mas eu saí cedinho. Fui com meu parceiro Léo, a gente saiu daqui umas 7 horas da manhã, fomos chegar lá em São Paulo umas 10 horas, por aí 9 horas. Chegamos no hotel para fazer o check-in, de cara, já demos de cara com a equipe da Invictus, com o CJ Martin, com o Sandensen e as meninas top, né, da Invictus, que é uma super equipe tradicional. E aí acontece o quê? Às vezes o pessoal sempre fala que o brasileiro é mal educado, que isso, aquilo. Não é uma crítica, né? Não estou falando mal dos caras, dos americanos ou da Invictus. Mas aí a gente chegou para fazer o hotel, para fazer o check-in, cara, cheio de malas, coisas, com pressa para querer, sei lá, né, ajeitar tudo as coisas. Porra, a hora que o CJ, para quem não sabe quem é o técnico da Invictus, é um cara top. E aí a hora que ele me viu, porra, ele foi lá, pediu para tirar foto comigo, e eu com pressa, sabe? Eu não ligo de tirar foto da galera. Mas, espera, eu tava ocupado e tal. E aí o Sandensen também, antes de aproveitar a foto dele, quis tirar uma foto só dele comigo. Mas, bom, enfim, esses caras quando vê... Eu já fui assim também, quando eu via meus ídolos, eu sempre quis tirar foto, né? E aí quando o cara me viu lá, olhou, ainda mais que, né, reconheceu, porque ele só me seguia pelas redes sociais, mandava mensagem pra mim, e aí às vezes eu não respondi porque eu tava ocupado. Mas, enfim, já passou. Depois eu conversei um pouquinho com eles lá, dei algumas dicas pro CJ e tal, e foi bacana. Espero ter ajudado ele um pouco aí. Nossa, eu sou muito trouxa mesmo, eu sou muito bobo, galera. Mentira, né, velho? Pelo amor de Deus. A hora que eu vi os caras, eu fiquei meio em choque, porque, pô, CJ é um dos melhores atletas do Brasil. Atleta, eu tô ficando até louco. CJ é um dos melhores coaches do mundo, formador de vários atletas de games, campeões do games, equipe campeã do games. E eu tô brincando com isso, porque eu até brinquei com o Léo. Falei assim, Léo, vou gravar o podcast, vou falar que os caras vieram pedir foto pra mim, tirar foto comigo. Porque, assim, é bacana porque quando essa galera vem de fora, e aí que eu quero chegar, pô, a gente tava no mesmo hotel, a gente tomava café da manhã junto. Então, essa relação dos ídolos do CrossFit, tanto nacionais como internacionais, é uma relação com os fãs que é muito próxima. Então isso que eu acho muito bacana no CrossFit. Tipo, que nem antes do CrossFit, quando eu jogava futebol, que era um atleta de futebol, o meu ídolo era o Ronaldo, goleiro do Corinthians. Cara, eu nunca tive a oportunidade de ver o cara de perto, conversar com ele, de, sei lá, pedir dica ou, sei lá, estar no mesmo ambiente que ele. E no CrossFit já me proporcionou isso várias vezes com vários atletas. Já fiz curso com os atletas, com um atleta campeão de games, com o Fraser e tal. Então, isso é muito bacana. Brincadeiras à parte, é muito legal. E lá na arena mesmo, no campeonato, você via que o pessoal, tanto os atletas brasileiros que tem muitos fãs, os gringos, porra, a galera sempre muito atenciosa com os fãs. Cara, isso é muito bacana. Então, eu sempre comento com meus alunos e com as pessoas que perguntam, falo assim, cara, vale a pena assistir esse campeonato? Às vezes paga valor um pouco mais caro, tem a viagem, tem tudo. Pô, eu acho que vale muito a pena, porque você está de frente com seus ídolos, ou com, mesmo que não seja um ídolo, mas com os atletas que você admira, e ver a galera de perto, treinando, aquecendo, competindo, pô, isso é bacana demais. Mas vamos lá então. No primeiro dia, os dois primeiros dias foram dias meio chuvosos, estavam meio frio, mas principalmente para os atletas, que a primeira prova foi na piscina, né? E eu vi a galera passando um friozão lá, mas foi uma prova bem bacana. Todas as provas, a princípio, quando eu descobri não, né? Quando foram postadas as provas que eu vi nas redes sociais e tal, eu falei, cara, mas essas provas são muito simples, né? Não tá com cara de um campeonato que vai levar um atleta pro games e tal. E aí eu fiquei traçando várias ideias na cabeça, algumas mirabolantes. Por que, perto de outros eventos nacionais da CrossFit, essas aí pareciam as provas mais simples? Mas me enganei completamente. Deu para entender legal qual era o objetivo principal, que era deixar o campeonato mais emocionante possível. E mesmo as provas, teoricamente, tá, tendo um nível de complexidade não tão alto, com os movimentos que não foram, né, movimentos tão complexos assim, pelo menos do meu ponto de vista, tá, galera? Se vocês tiverem alguma outra opinião, eu respeito de todo mundo. Foi bacana porque foi muito paulada, sabe? Tipo, os odds mais curtos, alguns odds foram mais longos, lógico, mas assim, com bastante odd curto, que chamava a torcida pro evento, que fazia a arquibancada crescer, então foi muito bacana isso. A gente pôde ver as provas finais aí, a torcida participou muito, e já isso já vem desde do Regionais, que foi, cara, quem foi no Regionais foi muito bacana na classificação do Paba, cara, o ginásio inteiro foi abaixo, e eu acho que isso daí impressiona muito a galera que vem de fora, porque eu não sei se isso é algo comum, assim, todo esse calor da torcida próxima, do pessoal mesmo sendo, como eu posso dizer, tipo, como no futebol, né, tipo, 12º jogador, a torcida sendo parte do evento mesmo, como aconteceu no Regionais do Rio de Janeiro e como aconteceu também nesse final de semana no Regional, no Brazilian CrossFit Championship. E foi muito bacana, tá? E a organização, impecável. Assim, eu pude ter a oportunidade mais uma vez de estar acompanhando de perto essa coisa da organização, dos staffs, dos equipamentos, área de aquecimento, com bastante equipamento para o pessoal aquecer. As lojinhas que ficaram também no par do evento pro pessoal ver os produtos, comprar e tal. Muito bacana. O Ibirapuera, o ginásio onde foi lá, o complexo Ibirapuera, também muito legal. Já teve um campeonato também que a gente já participou por equipe, que foi o Brazilian Games no Ibirapuera também, no mesmo local. E, cara, é sempre muito bacana. Espero que o pessoal tenha curtido, os gringos aí que vieram ajudar a organizar o BCC, e que tragam realmente todo ano os campeonatos para cá, porque realmente foi muito bacana. E falando de organização e tal, cara, o que eu percebi, assim, isso vai ser um legado que é bacana e vai ser importantíssimo pro CrossFit brasileiro, é que todo o pessoal que trabalhou no staff e organização, todos eram brasileiros. Lógico que devia ter sendo orientado pelos americanos e tal, porque eu sei que veio um pessoal de fora, mas o importante é que o brasileiro pôs a mão na massa. Eu vi muito brasileiro trabalhando diretamente na organização, como chefes de staff, chefe de árbitros e tudo, e toda a mídia brasileira. Cara, e assim, isso vai deixar um legado muito bom para as pessoas que participaram e que vão estar participando nos campeonatos nacionais também, elevando cada vez mais o nível. E eu acho que vai ser fundamental, eu acho que daqui para frente, eu acho que no ano passado no Rio já teve um pouco disso, mas teve o problema das guerras, tô ficando maluco hoje, das greves dos caminhoneiros, que foi bem na época, então faltou equipamento, foi meio um caos, mas dessa vez foi tudo certinho, os equipamentos lá, sem miséria, com muita coisa para os atletas, e o pessoal pôde realmente executar o planejado, e correu tudo perfeitamente, as provas nos horários, não teve bagunça, não teve problema com o árbitro. Cara, eu achei isso daí uma das coisas mais importantes, assim, uma divisão, sabe? Uma divisão de águas, assim, vai acontecer daqui para frente nos campeonatos nacionais, assim, de grande porte, né? Que as pessoas que puderam trabalhar nesse BCC também tiverem a oportunidade de estar ajudando e organizando os campeonatos aqui no Brasil. Eu acho que vai ser top, vai levar bastante o nível de organização. E tudo isso aí acaba ajudando também na evolução do CrossFit, né, no geral. Talvez o pessoal ache que só o atleta, a evolução do atleta que faz o CrossFit no país ou na região evoluir, mas não. Eu acho que todos os eventos também são importantíssimos para fazer com que a comunidade esteja cada vez mais presente nos eventos, que as pessoas que estejam assistindo se empolguem cada vez mais a treinarem ou estar participando, não necessariamente de competições a níveis nacionais e internacionais, mas que tenham essa coisa de querer praticar, para competir. Mesmo o CrossFit não sendo uma modalidade que tem como princípio a competição, E eu mesmo, né? Não, já trabalhei muito com essa parte, trabalho até hoje com a parte de treinamento de alto rendimento, mas cada vez mais eu estou voltando às minhas origens e tentando trabalhar mais o CrossFit como saúde, bem-estar, motivação e essas coisas. Mas quando a gente se depara, que nem eu me deparei em tudo que eu pude acompanhar nesse final de semana, dá aquela coisa, né, bacana de você saber que a parte competitiva do CrossFit também é bacana, é muito importante e não posso deixar ela de lado. É, e outra coisa legal, assim, já meio que para ir fechando esse episódio curto, não ficar tão longa, mais para ser uma coisa do BCC mesmo, falar um pouco dos atletas. Não vou entrar em detalhes dos atletas da tribo que participaram, na verdade, do atleta da tribo que participou, que foi o Fábio mais uma vez, mas também teve a Mandinha que participou, que eu considero da casa também, que começou com a gente aqui, e porra, eles foram tops e orgulharam demais todos nós. Mas eu não vou falar em relação a desempenho de atleta. Eu vou falar assim, ou passar para vocês algo que eu já venho acompanhando faz um bom tempo, e de todas as oportunidades que eu tive com os atletas de alto rendimento. Eu já fiz curso com o Matt Fraser, com o Jason Kalipa, com a Sarah, e dessa vez eu pude acompanhar os atletas top que vieram lá dos Estados Unidos, Canadá. E cara, assim, é bizarro a diferença do porte físico desses atletas para os atletas que a gente vê aqui competindo no Brasil. Às vezes você que nunca teve oportunidade, que está ouvindo, nunca teve oportunidade de ver um atleta desse de pessoalmente, só viu nos filmes e tal, Instagram, você pensa assim, cara, esses caras são gigantes, esses caras são monstros. Pelo contrário, cara, eles são, porte físico deles são, claro, são fortes, isso, aquilo, mas, cara, não tem nenhum gigante, cara, que nem a gente vê alguns atletas brasileiros. Eles têm porte físico médio. Você vê os dois irmãos, ou sem que. Ou sem não. Eu tô confundindo todos os irmãos aqui. Que ficaram em vice e terceiro lugar. Eles têm acho que 20 anos. E eles pesam, cara, eu acho que 80, 78, 79 quilos. E os caras, você olha pra eles com cara de adolescente. E, cara, eles destruíram na competição. Você vê o cara que. O atleta americano que também foi campeão, conseguiu a vaga pro Games. Pô, ele tava no nosso hotel, a gente ficou várias vezes do lado dele e também na competição. Às vezes passavam os pessoal que tava assistindo, eles passavam no meio da galera que tava assistindo a competição e eles sumiam, cara, tipo, no meio da galera, porque eles eram tipo porte médio. E aí eu fico vendo cada vez mais o povo aqui do Brasil tomando bomba e eu falo, cara, não é possível que as pessoas ainda tenham esse conceito de que os atletas aqui têm que ser bombado, cara. E aí chega nas competições. Você vê esses atletas aí, e os caras com o corpo todo modesto, os caras arregaçam. Então você vê que não é o tamanho, é a consistência, é toda a bagagem de competição, é a experiência. E eu acho que é importante que esses atletas venham para o Brasil ou para os campeonatos latino-americanos para tentar quebrar um pouco esse paradigma errado que a galera tem. E que cada vez mais denigra o esporte e faz mal pra gente, tá? Não tô falando que os atletas brasileiros de ponta, que todos eles tomam. Não vou entrar nesse mérito de novo, mesmo tendo a minha opinião, e a minha opinião sendo polêmica demais pra eu estar falando nesse momento pra vocês, mas um dia que talvez eu possa falar um pouco disso, mas é bizarro. É bizarro, principalmente quando eu vou em alguns campeonatos que são campeonatos menores, campeonato de boxe. Aí eu vejo categorias scale, cara, os caras bombados, gigantes, os caras não aguentam fazer nada. E aí você vê esses atletas americanos aí, os caras chegam aqui com o corpinho todo franzino, entre aspas, né? Porque, como eu disse, eles são fortes, mesmo assim. E os caras vêm aqui e regaçam. Então, só pra deixar esse toque aí, né? Nem toque, esse minha observação aí, de quem já teve a oportunidade de estar junto com esses atletas aí. Para passar para vocês aí que talvez não tenham essa oportunidade, para vocês terem um pouquinho, ou tentar ajudar vocês a terem um pouquinho da dimensão de como, às vezes, que na América Latina a gente está indo para o caminho errado, né? Às vezes a gente pensar em tentar melhorar nossa alimentação, melhorar nosso descanso, melhorar os treinos, a gente ainda está com muita, a gente tá com muita cultura ainda de mais é mais, de que eu tenho que me dopar. Que eu tenho que buscar ser gigante, que eu tenho que ter força bruta. Nem sempre esse é o caminho. Beleza? Então, dando uma repassada aqui, só um episódio rapidão falando um pouquinho do BCC para vocês. Na minha programação, eu ia tentar fazer isso diário lá no próprio evento mesmo. Eu tive um probleminha, não consegui. O equipamento meu não deu certo. E ó, quem vê pensa que meu equipamento é um super equipamento. Mas eu acabei esquecendo de levar o microfone. E só com o celular ia ficar muito, o áudio muito bagunçado, porque o ambiente era aberto. Cara, ia ficar uma zona, então resolvi não fazer nada. Tô dando só uma passada pra vocês aqui. Meio que um dropzinho no meio da semana aí, no comecinho da semana. E mais pro fim da semana eu vou estar com mais um episódio do Tribucast aí pra, com um pouco mais de conteúdo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio anterior, que foi aquele quadro novo meio na brincadeira, com a participação do Alex. E se vocês gostaram, galera, mandem mensagem pra gente nas redes sociais, aqui mesmo no podcast, quem tem ou usa o Anchor. Dá para vocês mandarem mensagem de texto, mensagem de áudio, sei lá. Hoje em dia tá fácil de vocês conseguirem se conectar ao podcast, também pelo Instagram, pelo o perfil da tribo, o perfil meu, o perfil da Lu. Mandem um feedback pra gente se vocês gostaram do episódio passado com o Alex, pra gente tá podendo fazer, convidando outros, tendo outros convidados também pra tá falando com vocês aí, participando da brincadeira. Beleza? Prometi aí na minha cabeça ou no meu planejamento fazer um episódio de antes de 20 minutos. E é isso aí, deu certo. Valeu, galera. Muito obrigado por vocês terem acompanhado. Se vocês curtiram, ou se vocês vêm curtindo o Tribucast, ou ouvem pelo iTunes, dê uma avaliação positiva pra gente lá de 5 estrelas. Comentem também, façam um comentário positivo lá. Compartilhe com os amigos, com a galera do box. Assim a gente cresce todo mundo junto e eu possa estar me motivando cada vez mais a estar trazendo conteúdo para vocês aí. Não sou o melhor podcaster do mundo, nem do Brasil, mas estou gostando, estou curtindo, é bem bacana. Eu que gosto de falar muito, está me ajudando como uma terapia também isso daqui. Então, mais uma vez, valeu, obrigado. É isso aí, é nóis. Valeu, cambada. Fui!